absolutamente essencial e, portanto, se os seus deputados não se recordam, poderão fazê-lo. Mas, e para terminar, Sr. Presidente, a direita tem de uma vez por todas que se clarificar relativamente a este debate. Da Iniciativa Liberal parece que está mais preocupado com o salário do gestor do que outra coisa qualquer e, portanto, se não fosse tão mal, daria para um sketch de humor. Mas o PSD tem também que dizer ao que vem neste debate e durante estes últimos meses ainda não conseguimos perceber. Considera que a empresa é estratégica para o país ou não? É importante para a economia portuguesa ou não? É necessário salvaguardar os postos de trabalho ou não? É necessário salvaguardar aquilo que dá do ponto de vista de exportações e dos milhares de empresas que vendem diretamente à TAP, nomeadamente pequenos e microempresários? Sobre isso, a direita não tem uma única palavra a dizer. E mais, aquilo que a direita tem feito neste debate, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, utilizando os trabalhadores como forma de arremesso político, sem depois terem uma única palavra para falar relativamente ao que está no plano de reestruturação, ao que se sabe de despedimentos e de cortes salariais e de suspensão de acordos de empresa, já sobre isso a direita não tem uma única palavra a dizer e sabem porquê, Srs. Deputados? É porque estão muito confortáveis com os despedimentos que poderão existir daqui para a frente e, portanto, isso fica claro nesse
momento. Muito obrigado. O deputado Cristóvão Norte tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado fez alusão ao facto de eu esbracejar durante a minha intervenção. E tem razão. Sabe porquê é que eu esbracejo? Porque estou indignado com esta situação. Estou indignado com o facto dos portugueses terem que pagar 3,7 mil milhões de euros. E a mim espanta-me que o Partido Socialista, a bancada do Partido Socialista, se dedique a tratar de um plano que não conhece e não se sinta diminuída pelo facto do Governo rejeitar apresentar o plano à Assembleia da República em todos os seus detalhes para que o Parlamento o possa escrutinar. O PS parece um ser acéfalo. Aceita o plano sem o conhecer e diz que é bom para os portugueses sem que aqueles que são mandatados para conhecerem o plano e para o avaliarem, o possam conhecer. É inacreditável o desplante do Partido Socialista nesta matéria. Mas eu queria lhe dizer, Sr. Deputado, que diz que estamos com, como há 9 semanas ou há 9 meses. Não estamos, Sr. Deputado. Metemos já lá 1.200 milhões de euros. Já metemos 1.200 milhões de euros em relação a 9 meses e há 9 semanas atrás. E vamos continuar a meter. E o ministro do seu partido, a primeira vez que chegou aqui, disse que os despedimentos não eram inevitáveis. E depois disse, era 1.200 milhões de euros há de chegar. E nós perguntamos, chega, Sr. Ministro, ou isto vai ser um servidor de dinheiro público? E o Sr. Ministro disse, não, em princípio é assim. E a bancada do Partido Socialista, de pé, a aplaudir, exortando as palavras do Sr. Ministro, como se aquilo fosse um reconhecimento da confiança inusitada que sempre lhe dedicam sem qualquer escrutínio e sem qualquer avaliação. Em relação à contiguidade territorial, eu quero dizer uma coisa ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, na privatização que foi feita, havia um acordo de parceria estratégico que estabelecia um conjunto de obrigações ao privado. Sabe quem é que retirou essas obrigações ao privado, muitas delas, que lá estavam expressas, desde equilíbrios financeiros a outras? Foi a encenação, o embuste grotesco do Partido Socialista, quando quis reclamar, proclamando a sete ventos, que a empresa era pública e que o povo é que manda. Foi isso que os senhores fizeram e foi isso que os senhores deviam ter vergonha de ter feito. Senhor deputado João Gonçalves Pereira, duas questões. Claro que um negócio desta natureza, que ninguém percebe em que medida é que o Estado veio a ser prejudicado, porque havia uma cláusula que estabelecia que o privado podia sair pelo menos por menos 10 milhões de euros. Como é que se faz um negócio em que se entrega 55 milhões? E, portanto, o Tribunal de Contas, como qualquer outra entidade, tem que olhar para os termos deste negócio, porque os portugueses, numa altura destas, não admitem que uma barbaridade destas tenha lugar sem que haja fundamento jurídico suficiente para a sustentar. E isso, estamos completamente de acordo, mas mais uma vez encontramos um silêncio ensurdecedor na bancada do Partido Socialista e a esse respeito, como me perguntou, e bem, também na bancada do Bloco de Esquerda e do PCP, mas isso são as alianças aparentes que muitas vezes não se descortinam neste plenário, mas que têm determinado a política do país. Por fim, senhora deputada Isabel Pires, a senhora deputada perguntou-me, bom, é muito interessante o debate, mas e o PSD? Eu quero recordar à senhora deputada o seguinte, o PSD, quando preparou a privatização, fez vários estudos para preparar essa privatização, e assinalou que entendia que a empresa era uma empresa estratégica, seguramente, mas nunca disse que a empresa era estratégica a todo e qualquer custo. É isso que nós não aceitamos. O que é que significa a empresa ser estratégica? Que não uma proclamação vazia de conteúdo e que empurra os portugueses para a suportarem, independentemente da eficiência, independentemente da qualidade de serviço, independentemente dos custos, independentemente dos proveitos que tenha para o país.
Tendo a abreviar.
E, portanto, para terminar...
Senhores deputados, deixem o seu deputado terminar, senão ele nunca mais termina. Se o deputado Cristóvão Norte querer concluir.
Para terminar, direi apenas que creio que é importante para a Câmara ponderar essa circunstância. A quando da privatização, a empresa, se não fosse privatizada, não tinha capital para adquirir novos aviões e tinha ido a um processo de reestruturação quando o país estava à beira da bancarrota e não se conseguia financiar. Aquela foi a melhor decisão e o que se passou nos últimos 5 anos foi o pior que se fez à TAP, aos trabalhadores da TAP e ao país. Muito obrigado.
Vamos agora passar à declaração política do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Beatriz Gomes Dias.
Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Há 9 meses, o cidadão ucraniano Ihor Omonenko foi torturado e assassinado às mãos do Estado português. Este crime hediondo aconteceu nas instalações do espaço equiparado a centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa e 3 inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foram acusados do crime pelo Ministério Público. As condições em que este homicídio ocorreu devem alarmar-nos. Não vale... não apenas pela violência extrema do ato e pela tentativa de ocultação do mesmo, mas também por ter sido praticado enquanto Ihor se encontrava injustamente detido e por ter contado com a conivência ou, pelo menos, a negligência da hierarquia. Os centros de instalação temporária e espaços equiparados são locais de detenção, onde se encontram pessoas que não cometeram qualquer crime, sendo detidas tão somente pela sua condição de migrante indocumentada, cuja entrada no país foi recusada. A maioria das pessoas sente que é tratada como criminosa. São privadas da sua liberdade e do contacto com familiares e amigos e não têm apoio jurídico adequado, nem dispõem de um tradutor ou intérprete. São alvo de abuso de todo o tipo de arbitrariedades sob a forma de negação de direitos, humilhações, intimidações e agressões. Estas situações são há muito denunciadas pelas organizações de defesa dos direitos dos migrantes e refugiados e pela Provedora da Justiça. Nos últimos tempos, têm também vindo a público diversas denúncias de pessoas que ficaram detidas no espaço do aeroporto de Lisboa, que mostraram que este não é um caso isolado, apenas teve, infelizmente, consequências mais trágicas. Estas pessoas migrantes e os seus representantes legais relatam que as agressões aos detidos são comuns. A sala onde Ihor Omonenko foi espancado até à morte era conhecida como o espaço onde as pessoas detidas eram humilhadas e agredidas. Esta era, infelizmente, uma morte anunciada. O Bloco de Esquerda pediu de imediato uma audição com caráter de urgência do Ministro da Administração Interna, de modo a apurar as responsabilidades políticas de quem tutela o CEF. O Ministro, tanto na audição de 8 de abril como ontem, assumiu o compromisso da realização de uma investigação célere, do apuramento de todas as responsabilidades, da assunção de consequências sem olhar a quem e de mudanças na estrutura do CEF. Mas as poucas medidas, entretanto, tomadas, ficam muito aquém do necessário. Houve uma requalificação das instalações do espaço equiparado a centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, mas esta não foi mais do que uma operação de cosmética. Não alterou em nada a estrutura. As pessoas que não são autorizadas a permanecer em Portugal continuam a ser presas e isso é inaceitável num Estado de Direito democrático. Só a forte pressão pública e mediática terminou o silêncio do Estado. A diretora nacional do SEF abandonou a seu pedido o cargo e o Estado, depois de ter ignorado e negligenciado a família de Ior, decidiu finalmente pagar-lhe uma indenização. O governo tratou este assassinato como se fosse um mero acidente de percurso, uma mancha excepcional numa instituição policial, de outra forma exemplar. Mas o que este crime hediondo e vergonhoso nos revela é a falência do modelo caduco e desumano de lidar com a imigração, um modelo que trata, à partida, as pessoas migrantes com desconfiança e suspeição, como uma ameaça à segurança. As pessoas migrantes e requerentes de asilo que procuram Portugal em busca de uma melhor vida, como tantas portuguesas e portugueses fizeram no passado e continuam a fazer no presente, não podem ser tratadas como suspeitas ou criminosas, até prova em contrário. Têm de ver respeitados os seus direitos e ser tratados com todo o respeito e humanidade que lhes é devido. O Estado de Direito não se suspende quando se cruza a fronteira de entrada em Portugal. Precisamos de uma política de acolhimento que assente numa abordagem humanista, que respeite os direitos humanos e que valorize a diversidade e o contributo que dão a Portugal. É necessário que o acolhimento de pessoas migrantes e requerentes de asilo caiba a um organismo vocacionado para o efeito, com funcionárias e funcionários com formação rigorosa, que assegure o mesmo respeito pelos direitos humanos que é garantido às cidadãs e cidadãos nacionais. Um organismo administrativo que acolhe e não uma polícia que reprima. É necessário garantir, em todas as etapas do processo de admissão de entrada, o acesso a apoio jurídico especializado, a intérpretes e mediadores, ao apoio a organizações não governamentais que atuem nesta área e a apoio consular. É preciso abandonar, de uma vez por todas, o modelo que assenta na detenção de pessoas migrantes, incluindo menores. É urgente acabar com estas prisões e implementar modelos alternativos à detenção que respeitem a liberdade, a autonomia e os direitos das pessoas migrantes. As soluções alternativas existem, já foram testadas noutros países e devem também ser implementadas em Portugal. É necessário também acabar com a securitização da relação do Estado com as pessoas migrantes que vivem no nosso país e que continuam a ter de lidar com uma polícia para tratar de meros assuntos administrativos, como a obtenção da autorização de residência. É o ministro Eduardo Cabrita a pessoa certa para implementar mudanças profundas e que são necessárias e urgentes? A resposta é não. Pela sua conduta neste caso e pela sua manifesta indisponibilidade para questionar o modelo atual de relacionamento do Estado com as pessoas migrantes e refugiadas, o ainda ministro já demonstrou que não tem condições políticas para permanecer no cargo. As pessoas migrantes e refugiadas merecem mais respeito e humanismo. Merecem melhor do que remendos num sistema que já provou ter falido há muito tempo. Muito obrigada.
Até agora a mesa só registra um pedido de esclarecimento. Mas como os telefones estão a tocar. Convém que os seus deputados que queiram fazer pedidos de esclarecimento se inscrevam durante a intervenção do orador, que é isso que, determina o regimento. Neste momento estamos em 4. Portanto, há inscrições do PAN, do PCP, do PS e do PSD. Sim. Portanto, 4 pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado Adir-Meá. Sr. Deputada, 2-2. Muito bem. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada, começo por